Vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 11 a 18. O tema da pregação é: quando um crente pode agir com fraude? Se você chegar a uma fraude, preste bem atenção que aqui vai uma dica boa hoje. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 11 em diante, diz: tenho-me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porque em nada eu fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco e não vos serei pesado. Pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei, ainda me deixarei gastar, em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com fraude. A palavra dolo é a mesma coisa de fraude. Aí vem, obviamente, o motivo do tema. Sendo astuto, vos prendi com dolo, ou com fraude, ou com engano. Uma palavra fortíssima. Porventura vos explorei, por intermédio de algum deles que vos enviei. Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa o que deverá ser dito aqui, que o teu Espírito Santo compense a fragilidade do pregador com uma palavra vinda de ti, mesmo passando pelos meus defeitos e limitações, mas que venha com poder do alto para aprendermos muitas coisas deste texto tão pessoal de Paulo. Mais um nesta bela e sofrida carta que o teu servo fez aos irmãos em Corinto da época. Glorifica-te com o que vai ser dito, nos ajuda a crescer em Cristo e salva pessoas que não têm Cristo ainda em nosso meio. Em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então, após o famoso trecho do "quando sou fraco, então é que sou forte", que já expliquei detalhadamente, Paulo volta a falar num tema que ele já havia tocado várias vezes, que ele estava sendo insensato em ter que falar tanto de si, do seu constrangimento em falar do próprio ministério, quase tendo que se defender, né? Nem quase, é tendo mesmo que se defender, e ter de abrir o coração em assuntos que ele não queria abrir o coração, chegando até mesmo a se gabar, mesmo sendo em Cristo, mas se gabar. Então, no versículo 11, ele praticamente repete tudo, dizendo que ele foi constrangido pelos coríntios a se defender, que chegou ao ponto dessa insensatez, que ele não era nada inferior aos tais superapóstolos. Lembra que já expliquei essa expressão, superapóstolos, é um termo irônico, falando dos opositores dele. Mas a repetição aqui, ele voltando ao mesmo tema que vinha tratando algum tempo atrás, na mesma carta, tem um valor para nós, é mostrar a dimensão do constrangimento de Paulo. Ele estava muito encabulado, constrangido, chateado, e deveria, a ideia que nós vemos é que ele estava sendo sufocado por aquela situação que ele se meteu, ou foi envolvido, nem que ele se meteu, foi envolvido por esses falsos mestres que lá se meteram com a igreja. Eu queria só lembrar que vai ter fases na vida, você já deve ter encontrado algumas, e se não encontrou, saiba que muito provavelmente vai encontrar, em situações em que parece que você está sufocado, problemas de todos os lados, e você não gostaria, nunca esperava entrar numa situação tal, você até tentou evitar por muito esforço não entrar numa certa situação na sua vida, e entra. E se vê dentro de uma situação contra todos os seus princípios, todos os seus propósitos, todos os seus desejos, contra tudo o que você acharia minimamente razoável de suportar, você se vê às voltas com exatamente o contrário e tendo que enfrentar uma situação ou situações muito ruins. Não adianta desesperar. Faça o que é certo. Tenha paciência, haja como crente e deixe Deus agir. Ele vai tirar você desta situação quando Ele quiser, como Ele quiser, se Ele quiser. Não adianta desesperar, tomar alguma atitude drástica ou em desconfiança a Deus, ou chateação, ou desânimo, seja de qualquer ordem. Mas simplesmente aguente. Aguente. Vemos claramente Paulo dizendo, olha, irmãos, vocês me colocaram numa situação miserável. Eu estou achando horrível, horroroso. Vocês estão entendendo? Ele dizia, repetia. Quando eu li o versículo 11 aqui, eu pensei assim, de novo, eu tive essa impressão, de novo, Paulo vai falar de novo deste assunto, que estava sendo insensato e tal. E aí eu digo, vou tirar uma coisa positiva daqui. É ver o tamanho do sofrimento deste homem, do constrangimento, e talvez você um dia seja levado a sofrer no seu trabalho, na sua igreja, na sua família, não sei. Com a melhor das intenções, mas você foi envolvido. Pois aguente e saiba que faz parte, e você tem um colega, pelo menos o apóstolo Paulo, que passou por isto e suportou de uma maneira muito digna. No versículo 12, ele prova que eles não tinham motivos, esses irmãos que estavam desconfiando dele, para dar ouvido a esses falsos mestres, desconfiarem tanto dele. Ele tinha três motivos, ou ele afirma três coisas. Primeiro, o verdadeiro apóstolo tinha credenciais. Versículo 12 é importante. As credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós. Credenciais significa sinal, é uma palavra no grego que tem dois significados. Curiosamente, essa palavra é usada aqui nos dois sentidos diferentes. O primeiro é este. Credenciais do apostolado é sinais. Significa uma marca, aquilo pelo qual uma pessoa ou alguma coisa é distinto de outros ou é conhecido. O outro sentido eu vou já dar. Então ele diz, foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, olha a palavra de novo, ele usou logo depois a mesma palavra, agora com outro significado. Prodígios e poderes miraculosos. Ele usa três termos que se parecem, não são exatamente sinônimos, mas eles se juntam para formar uma ideia só, quando ele diz sinais, que significa um portento, uma coisa incomum que transcende o curso da natureza, praticamente milagres. Aí ele usa prodígios, que significa portento, milagre, muito parecido, e poderes miraculosos, é o nome que é dinamis, onde vem dínamo, poder, força, habilidade para realizar coisas espetaculares ou milagres. Então a ideia era uma só. Os apóstolos eram credenciados com poderes excepcionais dados pelo alto. Paulo, como um verdadeiro apóstolo, embora como ele mesmo disse, nascido afora de tempo, que ele não fazia parte dos originais 12 do Senhor Jesus Cristo, mas ele era um apóstolo autêntico, genuíno. E ele Todas essas credenciais, Paulo disse aqui, eu apresentei a vocês. Vocês viram de mim isto. Poderes, milagres, coisas poderosas, miraculosas, vocês viram tudo isso. Aí dá um toque muito interessante. Com toda persistência. Persistência aqui é aquela palavra, eu gosto dela, já expliquei aqui algumas vezes, hipomone. Hipo é embaixo de. E monê de menel, que é permanecer. Então é permanecer embaixo de uma carga. Então é traduzido aqui por tolerância, por perseverança, sofrer com firmeza. E é essa palavra que Paulo usa aqui quando usou persistência. Ou seja, temos uma dica aqui interessantíssima. Os tremendos poderes de Paulo, enormes, de cura, de ressurreição de pessoas, de levantar aleijados, que você possa imaginar, eles não eram usados de uma maneira fanfarrona, exibicionista, parece com um quadro de hoje, mercadologicamente, um poder enorme, vindo diretamente do próprio Deus e exercido com sofrimento, com perseverança, mostrando que o ministério dele, mesmo acompanhado de grandes poderes miraculosos, era um ministério duro, difícil, sofrido. Ele não fazia disso um charme ou uma fonte para ter poder e ter autoridade ou ganhar dinheiro ou coisa desse tipo. Seja como for, milagres foram feitos. E os coríntios tinham, e ele quis dizer isso aqui, obrigação de considerar seriamente isso como uma demonstração da autenticidade do ministério de Paulo. Vocês não têm nem direito de desconfiarem de mim por causa desses falsos mestres falando mal de mim. Olha o que eu tenho feito no meio de vocês e de uma maneira muito sofrida. Uma pergunta. Eu gosto sempre de fazer perguntas para instigar vocês a aprofundarem. Qual a diferença entre os apóstolos, ou um apóstolo da época, como Paulo era um, e os crentes que tinham dom de cura, de milagres? Pergunta interessante, e não tem resposta na Bíblia, fácil. Não vou puxar um versículo e mostrar, não. Mas havia dons de cura, de milagres. Sabemos disso. E Paulo usa dons de milagres, poderes, como uma prova de que ele era um apóstolo. Eu diria que os apóstolos eram muito mais poderosos, era muito mais evidente nos apóstolos, de fato. Tinham muito mais em abundância essas coisas do que outros irmãos, minha opinião. A ponto de Paulo dizer: olha o que eu tenho feito, isso mostra que eu sou um apóstolo. É como se o outro fosse mais limitado, aquele que tinha um dom específico de cura ou coisa assim. Seja como for, sendo essa a explicação ou não, é evidente que o dom, que o uso desses recursos, era para a geração dos apóstolos. Eu diria que isso era para os apóstolos, e Deus deu como sobejo, como um transbordamento do que era originalmente para os apóstolos, Deus deu para outros crentes das igrejas locais da época, dons de cura e tudo mais. Mas seja como for, era um sinal de apostolado, que obviamente desapareceu com os próprios apóstolos. Isso é extremamente importante para nós. Não seria algo que continuaria séculos adentro na história da igreja cristã, não. Eram marcas, sinais, como já expliquei até a própria palavra. E uma observação interessante. Até o final do primeiro século da era cristã, o uso de milagres, curas e tudo mais, como Paulo falou aqui, aliado a uma excelência de atitudes cristãs, indicavam a autenticidade de um apóstolo ou de um crente verdadeiro que tinha um dom dessas coisas. Hoje, mudou. Para identificar um verdadeiro ministro, deve-se continuar nisso. Falei em duas coisas. Uma mudou, a outra não. Excelência de atitudes cristãs que se exigia na época, isso continua. Excelência de atitudes cristãs em alto grau para servir de modelo ao rebanho. Se espera ainda hoje isso de um ministro do Evangelho, como se esperava na época. Mas não mais de coisas sobrenaturais. Por quê? Porque essas coisas foram substituídas por outra coisa, a absoluta fidelidade à palavra de Deus, que não estava completamente revelada na época. Não havia uma palavra escrita na qual se basear e dizer, esta é a palavra de Deus. Claro que existia o Velho Testamento, e começou a ser feito o Novo Testamento. O próprio Paulo participou da elaboração de cartas que vieram a compor o Novo Testamento. Mas quando fechou o cânon, o conjunto dos livros da Bíblia, não precisava mais a autenticidade de um ministro de Deus com o uso de poderes sobrenaturais. Bastava pregar a Bíblia. Bastava mostrar essas duas coisas que hoje é o que se espera de um ministro do Evangelho. Uma pregação fiel às Escrituras, que já encerraram, e vida cristã. O uso de milagres, então, profecias, essas coisas, servia como um substituto à palavra de Deus. Hoje em dia, o uso de recursos sobrenaturais virou o contrário, deve causar suspeita. Não estou dizendo que todo servo de Deus que usa de um dom, um poder que recebeu de Deus específico para realizar alguma coisa de poder sobrenatural, não estou dizendo que é um falso mestre, não. Mas como está cheio de falsos mestres, sim, usando isto, então deve, no mínimo, ser levado com muita suspeita o uso destas coisas. E em situação nenhuma deve servir para autenticar um pastorado, um ministério legítimo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Em situação nenhuma, coisas sobrenaturais, poderes e milagres hoje devem servir para autenticar. Pode até fazer parte, esporadicamente ou excepcionalmente, de alguém que Deus resolva utilizar para isso. Não descarto. Embora de uma maneira esporádica e excepcional, e não sei os critérios de Deus para isso. Mas usar poderes para dizer, vejam como eu sou um autêntico ministro, olha como eu curo aquela dor atravessada daquela irmã que está na plateia, lá na 18ª linha, fila. Essa autenticação causa suspeita. E o ministro aí está quase se confessando um falso mestre, pela forma barata com que usa, e por querer usar como uma prova de ministério algo que não é mais prova de hipótese alguma. Versículo 13. Que essas palavras sirvam para os incautos, para os que não têm cuidado com a própria alma e se expõem a todo tipo de pregação e se impressionam por causa de poderes pretensamente miraculosos vindos de Deus. Versículo 13, porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, se não neste fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me essa injustiça. Parece que os falsos mestres insinuavam que Paulo tratava a igreja de Corinto de uma maneira inferior às outras. E como se fosse uma desconsideração Paulo não ter cobrado para trabalhar lá, ou para ministrar lá, porque Paulo fez tendas lá, como vocês sabem, quando chegou em Corinto, pelo menos durante um tempo. Mas Paulo argumenta, então, não é verdade. que eu considero vocês de uma maneira inferior, como uma igreja de segunda categoria. Primeiro, porque todos os sinais de apostolado, como eu acabei de explicar, já foram abundantemente e até sofridamente apresentados entre vocês. Então, onde está a desconsideração? Aí ele faz uma afirmação curiosa, que parece uma ironia, mas no fundo não é. Quando ele diz assim, aliás, eu reconheço que num ponto eu fiz algo que mostrou desconsideração, ou pode ter mostrado, é que eu não fui pesado para vocês. E ele refere-se, então, como já falei, ao fato de ter trabalhado ele próprio com as mãos. Parece ironia, porque não ter sido pesado não parece desconsideração, parece ao contrário, coisa boa. Nós somos privilegiados, Paulo está aqui em nosso meio, esse homem de Deus, e nem nos pesa financeiramente, que coitado, trabalha até de noite, arduamente, com as próprias mãos, e nos aliviou deste encargo. Pode parecer isso. Mas, no fundo, o que Paulo quer dizer é que, de fato, era uma espécie de desconsideração, porque tirava deles o privilégio de ajudarem no sustento de Paulo. As coisas cristãs, às vezes, são meio invertidas do que parece. É curioso isso. E ele termina se desculpando por não ter puxado por eles, pelo bolso deles, para o ajudarem no seu sustento, e assim ter dado a oportunidade deles crescerem espiritualmente. Perdoai-me essa injustiça. Desculpem. Eu não trabalhei entre vocês, não me tornei pesado entre vocês, desculpem. Porque se eu tivesse feito isso, teria sido mais útil para vocês do que ficarem aliviados disso. Curioso. Mas ele tinha os motivos dele para fazer, já falamos nisso em outra oportunidade. O fato é que, normalmente, se considera um ônus ter de ajudar alguém. Eu entendo até isto. Está se preparando para dormir, cansado, aí liga alguém. Ou estou precisando de ajuda. Um irmão seu, um pai, uma mãe, alguém, vizinho, bate na porta. Me leve ali no hospital, me leve no médico, acabei de cortar o pé, alguma coisa. Oh, logo agora, depois deste dia. Aí você está com o dinheirinho contado para alguma coisa, chega uma necessidade para ajudar um irmão na igreja, um amigo. Logo agora. Aí fica aquele peso na consciência. Não, eu vou ter que ajudar esse irmão. Mas eu tinha preparado para comprar aquilo ali. É curioso, a gente sempre acha que é um ônus ter que ajudar os outros. E de uma certa forma, como falei, é. Entende-se, muda seus planos, não eram os seus projetos, puxa pelo seu descanso, ou pelas suas poupanças, ou seja, pelo que for. Mas deixa à parte, procure deixar de parte o aspecto de ônus, que de fato não deixa de ser, de alguma forma, mas olhe por outro ângulo, o privilégio de poder ajudar. Rapaz, uma hora da manhã, eu liguei para o fulano, eu fui na cozinha pegar um copo d'água, me cortei, liguei para ele, ele veio me pegar, me levou 1:30 da manhã para o hospital para costurar minha mão. Rapaz, nunca vai esquecer isto. Rapidamente você esquece aquela noite que você dormiu 3 horas da manhã e acordou com mais sono do que o normal. Mas o irmão, ou amigo, ou seja lá quem for, o vizinho, nunca vai esquecer que você ajudou financeiramente. Alguma coisa que você ajudou, grande ou pequena, mas vai ter um peso em quem foi ajudado. Então procure se desvencilhar da ideia carnal, ou da reação carnal, de jogar muita ênfase no ônus. Um dia bom é quando ninguém me aperta. Uma semana boa é quando ninguém me dá trabalho. Olhe por outro ângulo e considere um privilégio ajudar pessoas. Paulo se refere agora, nos versículos 14 e 15, a uma terceira visita que ele fará a Corinto, mas ele vai dedicar um longo texto a isso, até o versículo 10, que eu não vou comentar hoje. E eu quero comentar o 14 e o 15. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, que não vos serei pesado. Ele não era antes e nem ia continuar sendo. Ele realmente determinou-se a não ser pesado para os irmãos de Corinto. Quis porque quis fazer assim. Embora dos filipenses ele ajudou. Ele aceitou doações, ofertas e tudo mais. Dos coríntios, não. Não vos serei pesado. Isso aqui é muito bonito. Pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Eu acho que perdeu a beleza do original, que é assim. Não, literalmente é assim no grego. Não procuro o de vocês, mas vocês. Bonito. O verbo procurar não tem duas vezes, é só uma. E ele diz aqui, não procuro a vós outros. Não. Não vou atrás dos vossos bens. Os vossos bens não tem lá não. Tem só assim, como eu já disse. Não procuro o de vocês. Mas, aí o verbo fica implícito, vocês. Como é isso de procurar vocês? Ele já encontrou? Só pegar o endereço da igreja, chega lá e está lá os irmãos tudinho. Como é que ele procurava os irmãos? Ah, no versículo 15 tem a resposta na primeira parte. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Eu não procuro o que é de vocês, as coisas de vocês. Eu quero é a alma de vocês, o bem da alma de vocês. É o que eu quero. Isso é muito bonito. E vou dizer mais. Quando ele diz aqui, de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar. É estranha essa expressão, como está traduzida aqui. Me gastarei. E ainda me deixarei gastar. Tem um toque aqui que os tradutores perderam. O verbo gastar não é o mesmo. Aqui tem duas vezes o verbo gastar. Me gastarei e ainda me deixarei gastar. Não. O segundo verbo é o verbo gastar, igual ao primeiro, mas com a partícula antes, que significa intensificação. Então, quando Paulo repete, não pelo prazer de repetir, mas ele intensifica, é como se fosse assim, eu vou me gastar entre vocês, aliás, eu vou me deixar consumir totalmente, se for preciso. Não é só me gastar, me consumir por um pouco, de maneira limitada, não. Então, ele dá um passo aqui, eu vou me deixar gastar totalmente. Pastor fiel, procura não o dízimo do irmão, não uma doação do irmão, não um empréstimo do irmão, não uma troca de favores do irmão, não ser reverenciado pelo irmão. O pastor fiel procura o bem da alma do irmão. Ele gosta de ser bem tratado. Que ele espera uma remuneração até financeira digna à altura da igreja, que ele espera ser respeitado na sua autoridade, é óbvio. Mas ele não procura aquilo, não é o objetivo dele, ele está lá por um motivo só, pela alma de vocês. Isso pesa nas costas de qualquer um que se acha sério no pastorado. Todos nós nos encontramos longe de um objetivo tão belo deste, mas é o objetivo, é o alvo de querer o bem da alma de vocês. Voltando ao versículo 14, não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos, entesourar e armazenar, reservar. Esse princípio aqui de educação de filho e pai, claro, ele é limitado até a adolescência, antes da fase adulta do filho. Depois pode até chegar ao ponto de inverter, quando os pais estão velhos e debilitados, é obrigação do filho cuidar do pai. O mesmo Paulo diz em 1 Timóteo 5,8 que quem não cuida dos pais velhos é pior do que um descrente. Então, esse princípio que Paulo coloca aqui é limitado ao filho que está em casa. O pai deve prover para ele a roupa, o estudo, a comida, remédio, essas coisas. Só o fato de citar este princípio mostra como Paulo via a igreja de Corinto, que ele fundou, como uma igreja criança ou adolescente. Porque ele citou esse princípio para aquela igreja, e ela era criança mesmo, adolescente. Precisando de um pai para ajudá-la até a fase adulta. E ele se sentia esse pai. Não sei nem se devia dizer isto. Não sou nenhum apóstolo Paulo, mas eu tenho o privilégio que Deus me deu de ter iniciado esta igreja e que ainda fará 8 aninhos em fevereiro próximo, novinha. Então saibam que eu sinto uma responsabilidade muito grande nas costas de conduzir vocês nos primeiros passos, na fase infantil, de adolescência desta igreja, no que concerne ao meu ministério aqui, que é pregar, providenciar o ensino, superintender o ensino na igreja, e conduzir, mostrar os rumos pelas Escrituras, deste púlpito. Peço que vocês orem por mim na no desempenho dessa responsabilidade, que um dia, obviamente, eu vou passar para outro. E até lá que Deus me dê a sabedoria, a humildade, a condição de estudar, de pregar, para levar este objetivo de uma forma que glorifique ao Senhor Jesus Cristo. Na segunda parte do versículo B, 15, na parte B do versículo 15, Paulo faz uma pergunta dura, revelando um pouquinho de tristeza. E eu quase coloquei isso aqui como título da pregação. Se mais vos amo, serei menos amado. Isso dói, gente. Isso dói. Quer dizer, devia estar doendo muito em Paulo para escrever isso. Irmãos, é evidente o quanto eu tenho provado o meu amor por vocês, mas parece que quanto mais eu vos amo, vocês me amam menos. Novamente, vamos aproveitar essa pérola de expressão de sofrimento deste servo de Deus e aproveitar uma lição. Não fique muito decepcionado quando você der amor cristão e receber indiferença, ou até ódio. Não fique muito decepcionado quando você der compreensão e receber incompreensão, estreiteza e até ingratidão. Faz parte. Ah, como é que pode? Aí, não vale a pena não ajudar os outros, vai desistir de ser bonzinho, porque quanto mais eu ajudo, menos as pessoas reconhecem, ó fulano ali, ó ciclano ingrato com isso, com aquilo. Deixe isto com Cristo. E não deixe de amar aquela pessoa, da maneira como é para amar. Às vezes a maneira de amar, biblicamente, é um pouquinho diferente do que a gente acha. Às vezes envolve algumas repreensões, algumas confrontações, e algumas repreensões, até disciplina. Tudo bem, mas não deixe de amar a pessoa ou as pessoas por isto. E não se desespere, porque você não vai encontrar, muitas vezes, a cada gesto de amor, um retorno em amor. Você vai encontrar pessoas que parece que quanto mais você ama, menos lhe ama. Quase eu coloquei esse aqui, o título da pregação. Quer dizer, quanto mais eu vos amo, menos eu sou amado. Devia estar doendo muito em Paulo. Perguntar assim. Então, se fortifique com essas coisas. Não se iluda não ache coisa do outro mundo, e Paulo não foi o primeiro nem o último a enfrentar esse tipo de ingratidão e de falta de reconhecimento. Se prepare para ser um também. E se pensar no nosso Senhor Jesus Cristo, que terminou numa cruz, morrendo por nós, o próprio Paulo fica minimamente pequeno. Por fim, versículo 16 a 18, Paulo resume afirmando que, seja como for, ele nunca foi pesado aos irmãos. E mais, como ele diz aqui, não apenas ele agia assim, parece que ele estava sendo acusado do seguinte: esse Paulo é sabido. Ele não pede dinheiro, mas manda Tito pedir. Manda os ajudantes dele vindo aqui levantar ofertas para os pobres. Então, esse Paulo é perigoso. Ele não pede. Vai trabalhar com as mãos, fazendo tenda, para poder jogar na cara de vocês. Mas vejam os ajudantes dele. Tudo indica que ele estava sendo acusado disto. Porque ele vai defender o constrangimento dele, continuando, né? Cada ponto ele tinha que defender, era terrível. Não. Eu não ajo assim, e os meus integrantes da equipe também andam no mesmo espírito. Vocês têm alguma reclamação contra Tito? Quem pergunta assim, obviamente, sabe que a resposta virá. Eles têm, Tito, o outro que não sabemos o nome, que ele cita aqui, tinha o mesmo comportamento, são coerentes. Quando a equipe funciona bem, pode ter certeza que tem muito a ver com o líder da equipe. E se é um líder decente, digno, ele vai querer que os seus liderados ajam com decência, com dignidade, não numa uma falta de afinidade com ele. E ele termina o trecho, então, com uma frase meio irônica. Alguns acham até que não, isso não é ironia, não, isso é brincadeira de Paulo. Ele se deixou ser até bem humorado, é quase uma brincadeira dele. E uma frase muito gostosa, que aí deu motivo para o tema da pregação. Sendo astuto, vos prendi com dolo. Gente, essa palavra dolo é muito forte, usada para bandido, ó. Para criminoso. Então causa admiração. Rapaz, Paulo, como é que Paulo faz um negócio desse? Paulo usa esta palavra dizendo que ele está confessando. Só falta assinar embaixo que assinou. Tudo indica. Vos prendi com dolo, com engano, com fraude, mais uma vez. Tudo indica que ele estava sendo acusado disto, de prender os irmãos, de ser um homem muito sabido no mau sentido, e que usava de astúcia e de engano para aqueles irmãos. Então ele usa o termo aqui, ironicamente, é óbvio, ou até brincando de tão ridículo que era. Ele quer dizer assim, não é difícil interpretar isto. Fui tão amoroso com vocês que lhes deixei sem outra opção, pelo menos uma opção cristã, a não ser me amarem também. Caso não o façam, vocês estarão falhando feio, sem desculpas. Vocês estão num beco sem saída. Essa foi a minha fraude. Eu amei tanto vocês, e de uma maneira tal, e mostrei poderes entre vocês, autenticadoras de um ministério apostólico legítimo. Amei vocês, me gastei entre vocês, vou me deixar gastar mais ainda entre vocês. Olha, vocês não têm saída não, vocês vão ter que me amar também. Peguei vocês, usando a expressão nossa hoje, peguei vocês. Eu fui sabido com vocês, eu fui astuto mesmo, e eu aprontei uma com vocês. Não estão dizendo que eu sou fraudulento, que eu uso de dolo, sou doloso, meu comportamento é doloso? Pois é mesmo, é isso aí. Eu usei isso contra vocês, contra, entre aspas, e me declaro fraudulento desse jeito. Quando um crente pode agir com fraude? Uma dica fantástica, eu acho, aqui para nós crentes. E assim eu quero encerrar. Meu irmão, minha irmã, saia por aí, por este mundo afora, com muita astúcia, prendendo as pessoas nos laços do seu amor, deixando-os sem jeito, sem saída, a não ser aprenderem também a amar, pagar com amor o seu amor para com eles. E que eles também aprendam isso e saiam por aí, prendendo outros com o amor deles. Paulo disse que o amor de Cristo nos constrange. Senhor Jesus, não faça isso comigo, não. Deixa eu mesmo te devolver de alguma maneira. Deixa eu dar um dízimo bem gordo para te agradar. Não quero seu dinheiro, não quero nada. O que o Senhor quer de mim? Só o seu amor. Mas, Senhor, assim tu me pegas, assim tu me constranges, me deixa sem jeito. Estou enlaçado. Estou enlaçado. Qual é a minha saída? Aprendi que sou um pecador miserável, condenado ao inferno, e que tu morreste numa cruz para pagar os meus pecados. Qual é a saída que eu tenho, além de cair aos teus pés e te amar também? E ele vai dizer: nenhuma. Me peguei com dolo, usando, tomando a liberdade de usar o mesmo tom que Paulo usou para si próprio. Se isso é dolo, lhe peguei com meu amor e lhe prendi com laços de amor, que é uma expressão até bíblica. E eu associei essas palavras de Paulo com essa ideia dele próprio, Paulo, quando disse que o amor de Cristo nos constrange. Tipo do constrangimento gostoso. Nós fomos presos pelo amor de Cristo. Que prisão gostosa. Se alguém quiser se ver livre desta prisão, pode ficar em pé aí. Se tem algum maluco, algum louco desvairado em nosso meio, eu acho que nem crente com Alzheimer. Não sou médico, não, mas... E aqui eu estou fazendo quase uma brincadeira, muito séria, apesar disso. Mas eu não sei nem se um crente com Alzheimer diria: não quero mais saber de Jesus Cristo, não. E se disser, não é o coração dele, é uma mente corroída pela doença. Não vai ser o coração dele. Não vai estar refletindo mais o que o coração botou no coração daquele crente, o que o Espírito Santo botou no coração daquele crente, aquele amor pelo Senhor Jesus Cristo e a paixão dele por Cristo e o fato de amar, o fato de ser preso pelo Senhor Jesus Cristo. A mente pode estar longe, achar até que é um maribondo, mas lá no seu coração, num lugar que a gente não perscruta mais, mas o Espírito de Deus perscruta, ali está um homem, uma mulher, um ancião, um anciã, que vibra em ter sido pego pelos laços de amor do Senhor Jesus Cristo. Estenda esses laços para outras pessoas. Mas, pastor, se eu falo assim, você não conhece as pessoas com as quais eu lido. Ah, e você acha que eu lido com pessoas diferentes? Você acha que eu estou no outro mundo, né? Claro que não. As pessoas que nos rodeiam são ruins. Tem crentes que são salvos em Cristo, e são pessoas virtuosas, mas têm pecados, como você tem, eu tenho, e causamos irritação a eles ou a elas também. E é difícil para eles, para elas, nos amarem, e nós amarmos, em algumas coisas pelo menos. Eu sei que é difícil. E quando pegamos pessoas mesmo, de fato, ingratas, raivosas, pessoas que tem um coração hostil a nós, não leve isso em consideração. Procure ajuda do alto, peça a Deus que ele faça mais constrangido ainda pelo amor do Senhor Jesus Cristo e ame a ponto de deixar os outros constrangidos também. Se você vai ter que usar de fraude para isto, como Paulo usou, use, mas com muito cuidado o que eu estou dizendo aqui. E você, amigo, corra até Cristo e conheça esse amor, conheça esses braços que vão lhe abraçar e nunca mais vão lhe soltar laços do mais puro amor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, como eu orei no início, nos edifique a todos e leve pessoas a Cristo, se, como, quando Ele assim quiser. Em nome de Cristo, te pedimos e agradecemos por amor tão grande com que Ele nos amou. Amém.